Aleluia.
Amém, irmãos.
Eu tenho mais um... Como é que eu vou falar? Mais um... Um aviso para dar. No próximo dia 10 de junho, fala assim... 10 de junho. O que nós teremos no dia 10 de junho? O encontro com Deus. Então, se você ainda não participou do encontro com Deus, você vai ter uma experiência maravilhosa. É algo marcante na vida de quem participa, né? E nós, como igreja, nós estamos convidando aqueles que não foram ainda, né, para estar lá. Amém? Então vai ser uma bênção, né? Como foi uma bênção o nosso evento aqui quinta-feira. Quantos aqui estiveram no nosso evento aqui quinta-feira? Foi uma bênção. Irmãos, eu queria pedir algo. Os irmãos acham que aqui na frente tem algum problema? Eu pedi para os irmãos sentarem aqui na frente, elas estavam sentadas, elas foram para trás. Eu queria pedir para os irmãos, tem algum irmão que possa sentar aqui na frente? É para eu me sentir amado aqui, eu estou com um problema no meu coração. Os irmãos, tem um irmão que sente, se ele puder sentar lá na esquina, ele senta. Mas tem lugar aqui na frente, se você puder sentar, eu agradeço, que eu me sinto mais amado. Aleluia, isso mesmo, é lugar de honra para vocês mesmo, né? Tem igrejas que você vai que tem até cadeiras que as pessoas ficam sentadas, cada uma de um jeito, aqui não tem. É, não é local especial para líder, para discipulador, é para qualquer um que quiser sentar, amém? Então eu sempre peço que os irmãos sentem aqui na frente, eu me sinto mais amado. Eu sei que eu busco, mas não chega, ainda a distância é muito longe, amém? Então acontece isso comigo de vez em quando, amém? Aleluia. Dados os recados, quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Eu quero pedir que você repita comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço, me dá revelação da tua palavra. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém. Aqueles que não levantaram é porque não estão felizes ou estão com problema no braço, alguma coisa? Foi amarrado? Não. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém. Amém. Obrigado. Assim você me deixa mais, sabe assim? Ah, vou agradar o pastor. Agradar o pastor. Aleluia. Amém. 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 Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão. Repita comigo: o seu galardão. Aí eu continuo, segundo o seu trabalho, porque nós, repita comigo, nós somos cooperadores de Deus. Aí Paulo fala, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, quando Paulo estava escrevendo isso, estava vendo lá em Corinto, na igreja de Corinto, estava havendo um problema de divisão. Uns estavam falando que era de Paulo, outros estavam falando que era de Apolo. Então estava começando a haver uma divisão. Ah, eu faço isso, ah, eu faço aquilo. E Paulo veio trazer algo para eles, explicando que todos nós somos iguais, cada um tem o seu trabalho, mas todos nós somos iguais. E por conta de nós sermos iguais, o que nós precisamos? Entender que nós, e ele fala aqui, vocês são o quê? Edifício de Deus, vocês são lavoura de Deus. Ou seja, no edifício existem vários materiais. Existe o aço, existe o cimento, existe a areia, existe depois o fiação que você vai passar, lâmpada, a decoração que vai ter, as pastilhas. Ou seja, num edifício vai haver a pintura, a tinta que vai ser colocada lá. Então existem várias coisas. Ou seja, nós somos edifício. Mas o que, que Paulo estava querendo dizer com isso? Que cada um tinha uma função e que cada um tinha que exercer essa função para você ser o quê? Um cooperador. Fala assim, um cooperador. Quando você ouve a palavra cooperar, o que, que significa? Significa que existe alguém que está operando, e quando se juntam outros, eles estão o quê? Cooperando. Cooperadores, ou seja, existem vários operadores. Fala assim, existem vários operadores. Que aí se torna o quê? Uma cooperação. Amém, irmãos?
Amém.
Então significa que na igreja do Senhor, para ela ser edificada como ela tem que ser, não é só uma pessoa. Fala assim, uma pessoa. Então, como tem um ditado do mundo que diz assim, uma andorinha só não faz verão. Então, por exemplo, se você quer um crescimento, esse crescimento vai ter que haver o quê? Uma cooperação. Não depende só de uma pessoa. Aquela pessoa, ela pode incendiar outras. Mas se ela não conseguir incendiar outras e outras não entenderem aquilo para que elas foram chamadas, elas vão continuar lá sem fazer nada e aquela lá vai ter que carregar tudo sozinha. Verdade ou não? É como um casamento. Imagina só, num casamento você tem lá a esposa, e a esposa está lá, ela cuida da casa, um exemplo daquelas esposas que cuidam da casa, né? E chega certo dia, a mulher fica doente. E a família lá não tem condição de contratar ninguém para limpar a casa, para arrumar a casa. Quem que tem que ajudar lá na casa? O marido, os filhos, verdade ou não? Todos têm que ajudar. Isso vai demonstrar se ali existe uma família realmente, se eles têm um senso de família, ou se ali é cada um por si e Deus por todos. Então, por exemplo, numa casa, por exemplo, teu filho. Eu, por exemplo, lá na minha casa, eu ensino meu filho, ó, vai lá, limpa aqui, ó, vai lá, arruma lá. Ele me vê lavando louça. Quantos sabem que eu lavo louça? Que eu coloco a roupa para lavar. Eu que cuido dessas coisas lá em casa, minha esposa nem encosta nisso. Eu falo, não, pode deixar que essa parte aqui é minha. E eu ajudo ela. E ela tem mais tempo para fazer as coisas dela, mas ela cuida de outras. Eu não encosto no fogão. Não é porque vai explodir, não. Porque é a parte dela, cada um com a sua parte, mas cada um fazendo a sua parte. Agora, quando ela está doente, eu tenho que ir lá e fazer tudo, e me virar. E é nessa hora que você vai ver quem é quem. Quantos estão me acompanhando?
Amém.
É nessa hora, está lá doente, eu estou cuidando dela, assim como eu fico doente, ela está me cuidando. E na igreja é a mesma coisa, não muda nada. Todos nós estamos cuidando uns dos outros. É o edifício. Então, por exemplo, se num edifício você vê que o edifício ali está descascando, já tá, o bloco tá esfarelando, o que você tem que fazer? Você tem que fazer logo um reboco naquilo lá, você tem que remover aquela areia que tá mole, tem que fazer um reboco, um reforço e depois pintar de novo para proteger, porque senão depois vai chegar nos aços, lá no ferro, e vai começar a deteriorar, e daqui a pouco esse prédio vai estar condenado. Verdade ou não? Quem faz construção aqui sabe o que eu estou falando. Então você tem que cuidar disso. E assim é a igreja, um cuidando do outro. Eu tenho que cuidar. Por que a gente pinta um prédio? Para proteger da chuva, proteger do sol, para não destruir, para não começar a entrar infiltração e tudo mais. E assim por diante. E você precisa entender que na igreja do Senhor é a mesma coisa. Por isso que Paulo estava falando lá, que não haja divisão entre vós. Eu preguei aqui na semana passada falando do quê? Qual que é a oração de Jesus? Que nós sejamos um. Que nós andemos em unidade. Então o trabalho do diabo, do mundo, da sua carne, fala assim, a minha carne, é sempre me separar dos irmãos. É sempre que eu não esteja junto dos irmãos. Irmão, você tem que ver a cara de uns aqui quando eu falo no início do culto. Irmão, vai lá do outro lado, dá um abraço. Nossa, parece que eu estou pedindo para matar o outro. Ai, pastor, de novo pedindo esse negócio. Mas por que eu estou fazendo isso? É para justamente gerar algo que é o seguinte. Olha, eu não conheço tal pessoa, agora eu vou me apresentar para ela. Porque nós somos o quê? Irmãos em Cristo, nós somos irmãos em Cristo, então precisa haver uma cooperação. Fala assim, cooperação.
Cooperação.
Precisa haver o quê? Unidade. Fala para o seu irmão, unidade.
Unidade.
Então, Quando você entende isso, você fala assim: peraí, eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa igreja. E se eu faço parte dessa igreja, eu preciso o quê? Cooperar. Cooperar. Então, a lavoura é a mesma coisa. Na lavoura você vai fazer o quê? Você vai trabalhar a terra, depois você vai semear. Eu acho lindo quando você mostra, às vezes, aquelas cenas nos filmes, o pessoal primeiro arando a terra, depois vem todo mundo assim, jogando as sementes, e vem outro lá que vem o quê? Com o pé, vem tampando, ou com máquinas, né? Mas normalmente a família lá está lá, então está jogando a semente, e o outro vem lá e vem jogando com a terra, ou com um rodo, alguma coisa, vem e depois dá uma batidinha. Depois espera, oram, fala: Senhor, manda a tua chuva. Para o quê? Para que haja o quê? A frutificação. Na igreja a mesma coisa. Um vai lá na célula, o que que ele faz? Acaba convidando, nós convidamos várias pessoas para estar aqui na quinta-feira. Aí você convidou ela para ir para a célula, convidou ela para vir para o culto. Aí depois você espera o quê? Que quando ela chegar aqui no prédio ou chegar na célula, tem a irmã lá que vai estar assim esperando. Expulsa essa irmã da célula. Fala: irmã, com essa cara você é uma carranca. Carranca é só em negócio, em embarcação. Aqui não. Eu lembro que a minha mãe era baiana, e ela trouxe uma vez da Bahia uma carranca. Ela pensa num bicho, era uma madeira de maciça desse tamanho, com uns dentão. Eu ficava olhando para aquilo. Rapaz, isso aqui deve ser do demônio, não é possível. Não é, né? Assim, mas estava lá. Decoração, ficava lá. Depois, eu não sei se o cupim comeu. Minha mãe, meu, aquilo era pesado. Se caísse no pé, arrebentava. Mas aquilo era colocado nas embarcações para espantar os maus espíritos, que é a crença das pessoas que colocam a carranca, verdade ou não? Só que nós não. Quando vem alguém na cela, vem alguém no culto, eu não vou espantar a pessoa, eu vou: vem cá. Como é que você acha que Jesus ia lá, e quando ia conversar com alguém que não conhecia, como é que ele fazia? Ele ficava assim? Não! Eu imagino Jesus que nem os Teletubbies, assim, sorrindo o tempo todo, porque ele estava bem com ele mesmo o tempo todo, porque ele estava bem com Deus o tempo todo. Ele tinha ido lá buscar o Senhor, ele sentava com alguma coisa, ele ia lá, ia orar, ia buscar o Senhor, aí ele sentia aquela paz, fala assim: ah, não importa o que aconteça, eu estou em paz. E estava lá, tanto que as crianças o tempo todo estavam lá do lado dele. Criança vai junto com alguém que é ranzinza, não? Não. Criança sempre vai com alguém que vai brincar com ela, que vai dar um abraço nela, ter um sorriso para dar para ela. Nós temos que ser da mesma forma. Nós levamos o que? A palavra de Deus. Nós levamos o que? As boas novas. Mas primeiro, essas boas novas têm que ser uma boa nova na minha vida. Porque não tem como você levar algo que você não experimentou. Eu costumo brincar com todo mundo, né? Que eu tenho a boca boa. Quando alguém está comendo na minha frente, se a pessoa não quer comer, daqui a pouco ela vai querer comer. Ela vê eu comendo e fala: pastor, deve estar bom esse negócio aí. Todo mundo que senta na minha frente começa a ver eu comer. Ai, eu quero também. Eu vou começar a cobrar dos restaurantes que eu for. Eu vou lá, daqui a pouco o cara: não, deve estar gostoso isso aí. Você está comendo com uma boca gostosa. Eu vou lá e vou comer. Minha esposa direto está lá comigo: não quero. Tá bom, eu começo a comer. Ai, vem também para mim. Dá um pouquinho. Eu falei: tá bom, meu amor, claro. Mas eu falei assim: você não quer? Não quero. Falou: depois não pede. Não, daqui a pouco está pedindo. Vem meu filho também, já dá aquela colherada, aquela coisa maravilhosa, e eu fico sem, mas eu estou feliz, estou compartilhando com eles. Mas a questão é o seguinte: eu e você, isso precisa acontecer na nossa vida. A vida que você tem, que você, isso aí tem que ser algo que as outras pessoas também queiram viver também, queiram experimentar. Porque evangelho significa o quê? Boas novas. Então eu vou te falar três coisas que um cooperador faz assim, três coisas que um cooperador ele tem que fazer na igreja. Vamos lá, primeira coisa que ele vai ter que fazer, vamos lá: como podemos cooperar para edificarmos a casa de Deus? Primeiro, com os pés dos que são enviados. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Então vamos lá. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, quando você leva o evangelho, você está levando as boas novas. E a palavra de Deus diz que os seus pés são formosos, os seus pés são belos. Ou seja, ainda que você olhe para o seu pé e nem a podóloga que você vai lá todo mês tem jeito, para o Senhor eles são belos. Por quê? Porque o Senhor deseja, a coisa que mais importante para Deus são o quê? Vidas. Fala assim: vidas.
Vidas.
Toda vez que você faz algo que você está pensando em levar vidas para o Senhor se alegra, o Senhor se agrada e o Senhor está com você nessa. Qualquer coisa que você fizer. Se você fizer um churrasco só para a galerinha, só para o clubinho, é uma coisa. Mas se você faz um churrasco e você está chamando pessoas, que você deseja que essas pessoas tenham experiências com o Senhor, elas tenham experiências com o amor de Deus através daquele churrasco, daquele momento que você vai estar lá para quebrar um gelo, isso aí o que você está fazendo? A palavra do Senhor diz que seus pés são formosos. Mas a palavra de Deus diz o que aqui? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu quero te falar que você é enviado lá no seu trabalho. Você é enviado lá no seu bairro, lá na região onde você mora. Você é enviado em todo lugar que você for, você é um enviado. Você entrou num restaurante, você é um enviado. Aonde você for, você é um enviado. Então, o papel que o Senhor quer que nós façamos como cooperadores dele é levar vidas para ele, é pregarmos das boas novas, é falarmos para as pessoas do que Deus tem feito nas nossas vidas. E é por isso que você tem que ter experiências com Deus, experiências com o Senhor. E aonde você vai ter essas experiências? É quando você se relaciona com Deus. Tem que haver uma santa indignação dentro de você quando você não está experimentando nada. Quando a sua vida cristã é uma vida cristã que está lá, está no modo automático. Você colocou no D e só acelera. Não, querido. Tem que haver a emoção. Você pode ver carro que é esportivo, tem que ter troca de marcha para você sentir o carro, para você reduzir a marcha na hora de entrar na curva, para você colocar o pé no freio e o pé no acelerador ao mesmo tempo. Não, é outra coisa, peça. Mas você precisa ter emoção, porque a nossa vida cristã é assim. A nossa vida cristã é quando você tem experiências com Deus, você tem o seu momento com Deus, você estava ouvindo uma música e daqui a pouco aquela música você sentiu a presença de Deus. Eu até esqueci de chamar o irmão Fábio, mandou um áudio essa semana para mim, teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, chorando, mandando experiência. Vem cá, Fábio, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu fiz assim, não estou pedindo pinga, não, é água, tá? Só para...
Bom, gente, olha de novo aqui, né? Até veio um, como o pastor já tinha me avisado desse testemunho, até veio um pensamento quando eu cheguei na igreja hoje, que eu quero revezar esses testemunhos aqui com vocês. Eu não quero ficar só eu aqui, entendeu? Por isso, mais glória a Deus que eu estou aqui mais uma vez. Então, vou tentar ser breve, pastor. O que aconteceu? Eu sempre fui... Deus me criou assim, né? Eu sempre fui avivado toda a minha vida. Mas eu estou falando avivado no termo de você sempre querer sempre gostar de coisa forte, vamos falar assim. Eu vim do Espiritismo, depois eu passei pela Umbanda, então, assim, eu sempre fui do reteté onde eu passei. Não o reteté nosso aqui, tá? Mas o... também fui muitos anos punk, metaleiro, todas essas coisas aí. E tenho vários anos de igreja, graças à minha esposa, que foi usada para eu conhecer Jesus. E a minha esposa é ao contrário. Ela teve uma criança, ela nasceu na igreja metodista, família metodista, tem mais de 40 anos de igreja metodista. E aí, o que aconteceu? Desde que a gente, nós entramos na videira, eu sinto que parece que eu me converti agora. E o que aconteceu? Há duas semanas atrás, eu orando no monte, com a célula, a minha esposa recebeu o dom de línguas na cama, orando. Né? Eu estava na cama orando. Aí, só para pontuar também, rápido, pastor. Às vezes, para vocês aqui, talvez é um pouco mais comum dom de línguas, mas para quem está no meio de igreja tradicional, isso é assim. Entendeu? Então, para a gente, para mim, para ela, é uma coisa assim que a gente fica assim ainda, entendeu? E então, o que aconteceu foi que eu estava no monte, ela recebeu o dom de línguas em casa na hora que eu estava orando. Ela estava orando na cama, recebeu. E aí, o diabo, que não é bobo nem nada, inveja. Já veio com aquela coisinha de inveja em mim. Por quê? Aí você já começa a maquinar tudo aquilo. Pô, mas você é mais avivado, não sei o quê. A minha esposa, ela é mais tranquila ainda. Então, o que que acontece? Na primeira vez eu recusei, há duas semanas atrás. No domingo, eu não sei o que aconteceu, parece que veio muito mais forte. Na segunda, a minha abençoada líder, Hilda, veio com uma palavra. Sabe quando você não quer ouvir? Aí eu ouvi, mas não ouvi. Aí na segunda veio uma, parecia que veio uma nuvem preta, uma depressão assim e tal, e esse negócio maquilhando na minha cabeça, da minha esposa e tal. Não veio sono à noite, não veio sono. Eu fiquei assim, dormindo assim, foi amanhecendo, olhando para a janela. Na terça-feira, a mesma coisa. Na quinta de manhã, eu já estava mais ou menos assim, mas não estava 100%. Aí à noite, eu percebi que parece que eu comecei a sair disso, dessa opressão. De novo, a minha abençoada líder veio, mais uma palavra, mas essa parecia que eu estava mais receptivo. Ok. Aí eu vou pegar o versículo aqui, que foi o que aconteceu na quinta-feira de manhã.
Meu Deus!
Quando você está meio machucado ainda, né, do que aconteceu, porque um dos meus alvos diários é a experiência com Deus. E muitas vezes, quase sempre, a experiência com Deus não é você flutuar, não é você ser arrebatado e voltar. É algum negócio para te moldar. E quando molda, dói. Então doeu. Então eu estava meio mexido ainda. Então o que aconteceu? Na quinta-feira de manhã, eu no meu trabalho, me perdoa se eu chorar, tá, gente? No meu trabalho, eu fui no banheiro de manhã, aí eu fui orar, né? E aí eu fui ler Salmos. E aí eu fui ler o Salmo 9. Deixa eu colocar aqui exatamente na linguagem que eu li. Aí eu fui ler Salmo 9. 9:13. Oh, meu Deus. Tá. Aí eu fui ler o Salmo 9:13. Eu não sei porque eu fui ler ele. E aí quando eu comecei a ler, no banheiro, tá? Onde eu trabalho, eu comecei a ler. Ó Senhor, Deus, tem compaixão de mim. Vê como me faz sofrer. Os que me odeiam, livra-me da morte. Mas ele não deixou terminar de ler esse versículo. Porque começou a sair um monte de língua estranha da minha boca dentro do banheiro. E eu não estava nem esperando. E assim, quando eu vi, eu fui tomado. Eu sentei na mesa, o pessoal passava assim. Olho cheio de lágrimas, mas não entendia nada. Aí já queria contar para todo mundo e tal. E eu fiquei a manhã inteira assim, emocionado. E eu entendi que ele faz do jeito que ele quer e tal. E ele foi. Eu pedia muito por esse dom e ele foi muito. Se compadeceu mesmo do filho dele ali, né? Porque né, a gente às vezes, muitas vezes, não sabe que as coisas no nosso tempo e aconteceu. E ele me deu o dom e eu fiquei assim, até agora eu estou assim, maravilhado, né? Então, por isso que eu estou também, gente.
Sabe, irmãos, você precisa ter essa experiência, não importa onde, mas você precisa ter. Você precisa estar andando, que nem uma vez eu tava, tinha tido meu devocional, estava no Furafila, indo lá para São Paulo. A hora que eu desci no ponto, no último ponto, no terminal, eu só ouvi uma voz assim: eu te amo. E não foi o capeta falando comigo, foi o próprio Deus falando comigo. A hora que eu vi isso, gente, você começa a chorar, você começa a agradecer, você começa a louvar o Senhor. Porque quando você tem essa experiência, você tem o que contar. Quando você vai lá no seu devocional e você busca o Senhor, você tem experiências que daqui a pouco você vai ter o que contar. Sabe, você, quando você se tornou cristão, você não entrou para um clube. Um clube onde você tem uma carteirinha e essa carteirinha te dá acesso ao céu. Não, sim, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você confessa que Ele é o seu Senhor e Salvador, você é salvo, você não vai mais para o inferno, isso é uma verdade. Mas para você percorrer a sua vida inteira sendo um vencedor, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você precisa ser uma pessoa que tem experiências com Deus. E essas experiências vão te dar o combustível para você avançar, para você crescer, para você ter o que falar. Para quando você abrir a boca e falar de Jesus, a sua boca vai começar a se encher. Lágrimas vão começar a escorrer do seu olho. E as pessoas vão querer saber o que você está vivendo, que ela não está. Esse é o desejo de Deus para nós. Era isso que acontecia com os discípulos. E isso tem que acontecer conosco também. Sermos cheios do Espírito Santo. Você vê que a esposa dele estava lá deitada na cama. Começou a orar em línguas. Ele estava no banheiro. Que é o pior lugar para acontecer isso? No banheiro. Estava lá, sei lá, fazendo o quê? Não precisa contar. Mas estava lá. Mas sabia que quando teve um dos momentos na igreja primitiva, eles estavam sentados. Não estavam de pé, não estavam de joelho. Eles estavam sentados. E o Espírito Santo moveu naquele lugar. Ou seja, Deus não tem protocolos. Ah, é só naquele lugar, é só naquela posição, é só desse jeito. Não, isso somos nós que colocamos. O Espírito Santo quer uma coisa: que você tenha esse coração, essa vontade. Aí sim, aí ele vai fazer, não importa onde. Mas o marido estava lá buscando a Deus e a esposa estava lá recebendo lá. Estava lá recebendo. E o Espírito Santo estava vendo que ele queria mesmo realmente receber. E Deus dá, toda vez que você quer, Deus vai dar. Que você ora, que você busca, Deus vai dar, lembra? Primeiro você pede, depois você busca e depois você bate. Você tem que ir atrás, falar assim: não, eu não vou desistir disso. Sabe? E isso vai começar a impactar as pessoas que estão do seu lado. Isso vai impactar. Quantos estão me acompanhando? Então a primeira coisa que Deus quer que você faça é que você pregue. Que você fale daquilo que você tem vivido. E qual que é o problema quando você não tem experiência? Sabe o que é o problema quando você não tem experiência? Você só vai ser um religioso que fala daquilo que os outros, que aconteceu na vida dos outros, mas não acontece na sua vida. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo que você se quebrantar, seja na sua casa, seja no banheiro, aonde for, que você estava lá louvando, estava adorando? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus, se ajoelhou diante de Deus? Qual foi a última vez? E é isso que vai impactar as pessoas. São essas experiências que vão, as pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, mas você está feliz? Mas a situação não é para você estar feliz. Falou: pois é, é que eu me encontrei com o carpinteiro. E quando você se encontra com o carpinteiro, ele nunca deixa você do mesmo jeito. Amém. Sabe, a pior coisa que pode acontecer para um cristão é ele não ter mais o que falar. Ele não tem nada para falar. Por quê? Ele deveria ter o que falar, mas ele não tem o que falar. Como estão me acompanhando? Ele deveria ter o que pregar, mas ele não tem mais o que pregar, porque não tem nada, está seco, está vazio. E nós, como cooperadores, Deus espera que nós sejamos essas pessoas que vão lá. Aí você pode falar assim: Marcelo, eu não tenho vivido isso, o que eu tenho que fazer? É simples. Chega na sua casa. Ou se não, pede para os irmãos aqui. Fala: irmão, ora por mim. Eu preciso ter experiência com o Senhor. Eu reconheço que eu não tenho tido. E quando você reconhece que você não tem tido, mas você fala assim: olha, eu preciso disso. Eu preciso viver isso aí. Eu preciso ter o que contar de Deus. Eu preciso ter histórias para contar que eu tive com Deus. Eu preciso contar o que aconteceu de milagre na minha casa. Os meus filhos, as minhas filhas, a minha família precisa ver. Fala assim: não, ele tem experiência com Deus, ele anda com Deus. Deus espera isso de nós, porque nós somos cooperadores dele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Segunda coisa que Deus espera que nós façamos é que nós oremos. Fala assim: oremos. Sabe, se nós queremos ter uma igreja forte, uma igreja prevalecente, nós precisamos de pessoas que oram. Nós precisamos de pessoas dispostas a orar, dispostas, com vontade, que separem um tempo para a oração, que separem um tempo para o seu devocional, que separem um tempo para ter um momento de louvor, de adoração, que separem um tempo para isso. E quando nós temos essas pessoas dispostas a orar, a igreja se move, a igreja avança, a igreja se posiciona. Todas as pessoas que ficam doentes, que nós já colocamos em oração, já vamos fazer relógio de oração. Para quê? Porque nós sabemos que na oração nós temos a vitória. O problema é que eu não sei o que acontece, é que tem alguns crentes que eles acham que eles vão conquistar alguma coisa no mundo espiritual sem oração. Eu não sei o que acontece, eu não sei quem foi que falou para eles que a oração deles de um minuto por dia, e olhe lá, vai mudar alguma coisa na vida deles. Eu não sei que mentira foi essa que colocaram na cabeça das pessoas, e muitos infelizmente não oram. Mas para você ter uma vida prevalecente, eu estou falando da sua vida, eu não estou falando só da igreja. Na verdade, quando a sua vida prospera, frutifica, toda a igreja prospera, frutifica, porque as pessoas vão ver na sua vida o poder de Deus, vão ver na sua vida a vida de Deus, e aí o que acontece? Mais pessoas vão querer viver como você vive, e o Senhor só vai acrescentando. O crescimento vem de quem, como diz a palavra aqui? De Deus, não vem dos homens o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Lembra lá em Atos? Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Por quê? Por conta de um estilo de vida que aqueles homens e mulheres tinham. Eles estavam sempre juntos, estavam comendo juntos, estavam orando juntos. Aí o que acontecia? As pessoas falavam assim: eu quero viver com vocês. Vocês têm problema, mas mesmo tendo esse problema, vocês querem continuar, vocês vivem de um outro jeito, vocês não estão reclamando da vida, vocês não estão tristes, acabrunhados lá. Encantado, conhece o irmão encantado? Está sempre no canto, fica sempre no canto, você pode ver, está sempre lá no canto, assim. É encantado, não é que ele está escanteado, encantado, não é porque ele é em um encanto, não, é porque ele está no canto. Ah, para ninguém me ver aqui, e fica lá no canto. Não, querido, a palavra do Senhor diz que nós somos luz e sal da terra. Luz é aquele que ilumina, mas nós não temos luz própria, como até alguns artistas acham que tem. Nós temos a luz do Espírito Santo, o azeite, o óleo do Espírito Santo tem que estar bombando, tem que estar queimando. Então eu e você precisamos ter uma vida de oração, eu e você precisamos separar tempo para oração, senão a sua vida não avança, a sua família não avança. Satanás apronta na sua família e você está lá assistindo Satanás dançando na sua frente, fazendo oração um minuto, está lá, está bem, obrigado Deus, eu agradeci hoje Deus, e sai para a vida. Não separou um tempo para orar, não separou um tempo para louvar, não separou nada, mas quer que a vida dele mude. Deixa eu te falar, querido, não vai mudar, porque a oração é a sua arma de batalha, o louvor, a adoração é a sua arma de batalha. Por isso que nós chegamos, estamos aqui. O que eu fiz hoje aqui com os irmãos? Se veio aqui no Espírito, não, ninguém ora nada, continua louvando, continua adorando. E eu sei que naquela hora cadeias estavam caindo, porque esse é o poder do louvor e da adoração. Cadeias caem. Oração, nós oramos, nós declaramos. Tem alguém doente, já entra lá no grupo, está todo mundo lá, onde eu estou? Pai, em nome de Jesus, já estou lá orando, já estou lá, Satanás, tira a mão. Está todo mundo lá recebendo a mensagem. Somos cooperadores. Agora você recebe lá, negócio de oração, ah, depois eu oro, ah, depois eu vejo. As coisas de Deus sempre ficam para depois. A tua vida também vai ficar para depois. Não para o capeta, para o capeta é o primeiro para querer destruir a sua vida. Mas você precisa chegar e falar assim: olha, capeta, como disse a Josiane, que eu dei um exemplo, está aqui uma cadeira, você vai me ver louvando, adorando, você vai me ver aqui orando, senta aqui, fica sentadinho que eu vou orar agora. Não fica, filho. O capeta não fica, ele sai correndo, porque ele não aguenta ver alguém louvando e adorando o Senhor. Ele não consegue, porque ele estava lá e ele não conseguiu ficar louvando e adorando. Ele queria ser Deus. Nós não queremos ser Deus, nós queremos adorar a Deus. E quando nós nos colocamos nessa posição, o que que acontece? Vida de Deus, unção de Deus, poder de Deus. Pastor, eu não oro em línguas. Vai junto com o Fábio orar lá. Vai lá, corre com ele para orar, corre com o seu líder para orar. Vai orar junto. Fala: não, eu preciso, irmão, vou lá orar. Onde você está orando? Vai lá orar, vai lá buscar. Fecha o seu quarto lá, vai lá e fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero isso. Sabe, quando você tem essa postura, sabe, orar significa você depender de Deus. Tem gente que quer receber as bênçãos de Deus, que estão seguras pelo inferno, mas ele não ora destruindo essas potestades. Ele não faz nada, ele fica lá. No mais é o crente seis horas por mim, no máximo ele pede para alguém orar, mas ele quer ser um vencedor. Desculpa falar, não vai ser, querido, não vai ser, se você não levantar e falar assim: acabou a festa aqui do capeta nessa casa, acabou, tem aqui um homem, tem aqui uma mulher que vai se levantar e vai orar e vai declarar. Não, o que é que está acontecendo aqui? Cala a sua boca agora, capeta. Quando você se posiciona, fala assim: não, meu filho está indo para o mau caminho, agora eu vou me levantar. Cala a sua boca, tira a mão do meu filho agora. Eu estou o tempo todo lá com meu filho, eu estou que nem o zagueiro, aquele zagueiro que fica no cangote do cara. Eu estou o tempo todo, eu vejo meu filho tendo algum tipo de atitude, eu falo: o que você está assistindo? Eu já detecto, já vejo que ele está meio alterado, eu falo: o que você assistiu? Vai parar de assistir agora. Não vai, porque eu estou o tempo todo, ó, orando e vigiando, orando e vigiando. Agora, você pode vigiar, mas se você não orar, se você não declarar, qual é o poder? O que vai acontecer? Nada, só está lá vigiando, mas tem que orar. Tem pai que nem vigia, mas tem pai que vigia, vê as coisas erradas, mas você tem que fazer o quê? Orar. Casamento não está bom, o que está acontecendo? Satanás quer seu casamento bom? De jeito nenhum. Terça-feira faço 25 anos de casado. Eu já falei para minha esposa que qualquer dia eu vou estar lá no museu, eu e ela vivendo lá. Aí passando gente, eu falo assim: aqui tem um espécime. Olha, 25 anos de casado. Eu quero viver para completar 50. Amém. Aleluia. Mas Deus sabe toda hora. Mas o que eu quero falar para você? Mas espera aí. Nunca tive problema no casamento? Claro que eu tive. Claro, quem não tem problema no casamento? São seres totalmente diferentes. Homem e mulher pensam completamente diferentes. Completamente. Agora, eu falo, casamento é só Deus mesmo, não tem como. Se olha uma mulher, se olha um homem, você fala assim: só Deus para ficar junto. Só Deus. Não tem o que explicar, é Deus. É Deus, é que nem criança quando nasce, é só Deus. Não tem. E aí o que acontece? Eu e você, nós precisamos entender: tudo é conquistado em oração. Tudo é conquistado em oração. Eu tenho que buscar, eu tenho que ir lá e pedir para o Pai. Eu tenho pedido: Senhor, me dá os dons, dons de cura, dons de evangelismo. Senhor, me dá palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Me dá, daqui a pouco aparece. Brota um negócio aqui, brota um negócio ali, mas eu quero. Eu falo assim: não, Senhor, estou pedindo, Senhor, eu quero. que eu quero. Mas é para chegar e falar assim: não, o pastor tal, não, é para honrar o nome dele, porque eu estou aqui para cooperar com ele.
Amém.
E eu preciso de dons para que essas coisas aconteçam. Para que pessoas possam ser libertas do inferno, para que pessoas sejam libertas da depressão, para que pessoas experimentem Deus, eu preciso o quê? Liberar os dons. Os dons estão dentro de mim, estão dentro do Espírito Santo, precisam ser liberados, mas eu tenho o quê? Pedir. Pedir ao Senhor, bater. Falar: Senhor, eu quero isso. Eu quero isso. Sabe, toda vez que eu dou um presente para o meu filho, ele me pede, não para de pedir, mas eu chego e falo assim: filho, você quer isso mesmo? Ele fala: eu quero. Tá bom, eu vou comprar. Se você não usar, eu vou vender, ou vou trocar por outra coisa. Ele já sabe. Se pedir, é para usar. E eu fico vendo até onde ele quer algo, até onde ele está com vontade daquilo. A questão é: até onde você está com vontade de expressar a glória de Deus, de ser usado por Deus? Você foi chamado para isso. Mas aonde que está essa vontade dentro de você? Aonde está essa vontade de chegar e falar assim: peraí, eu quero ser usado, eu quero impor as mãos e pessoas serem curadas? Aonde está isso? Precisa ver isso. Porque você foi chamado para cooperar. O problema é que você está lidando com forças demoníacas. E precisa do que para lidar com essas forças? De poder. Fala assim: poder. Eu preciso de poder. A célula, para ela se manter viva, para ela ser uma célula prevalecente, precisa de poder. Uma igreja, para ser uma igreja prevalecente, para conquistar, precisa do quê? Poder. E poder vem aonde? Vem de quanto que você busca, de quanto você se dispõe. Como você me entendendo? Hoje eu estava tendo uma conversa com a equipe de louvor e falei para eles: irmãos, nós estamos aqui para conduzir o povo, para que eles entrem em adoração, entrem no Santo dos Santos. Esse é o nosso papel. O papel aqui não é para vocês assistirem uma banda tocar. Aqui é para ensinar vocês a adorarem. É para facilitar a sua adoração. É para você se soltar. Para você não ficar assim. Eu, quando entrei na igreja, era assim. Estou falando eu. Eu era assim. Na hora do louvor era só assim, só ficava olhando para os outros, falando: o que esse povo está fazendo? Mas depois eu fui tendo experiências com Deus, e hoje a primeira coisa que eu faço, eu fecho os olhos e começo a louvar o Senhor. Mas não foi sempre assim, não foi sempre assim. Quando eu cheguei na igreja, eu não queria saber de ofertar, de dizimar, mas depois eu aprendi, depois eu entendi, e hoje eu dizimo, oferto, e a minha esposa tem que me segurar às vezes, senão eu faço loucuras. Então, o que eu quero falar para vocês é que quando nós começamos a nossa vida cristã, nós começamos num patamar, mas depois para nós, Deus quer nos levar no patamar de cooperadores. Fala assim: cooperadores. Então não dá para você pedir para uma criança. A Gabriela acabou de nascer. Gabriela, né? Ah, eu não errei, graças a Deus. Acabou de nascer, fui visitar ela. Dá para pedir para a Gabriela pedir um prato? Gabriela, vai me trazer um copo d'água? Agora não, ela acabou de nascer. Ela não entendeu nada. Ela só sabe fazer cocô e comer, só isso. Mas é a fase dela. Depois ela vai começar a crescer. Mas para outra filha do Ronald, ele pode pedir: Letícia, me traz um copo d'água. Porque a Letícia já está num outro, uma outra idade. Ela já entende, ela já faz isso. Mas ele não pode pedir para Letícia: Letícia, me leva lá no hospital, pega o carro aqui, porque não está na idade ainda. Como estão me entendendo? Então Deus deseja que você saia da idade que você chegou, de criança, e que você venha crescendo, e você vai para a idade de adulto. Que adulto que é esse? O adulto é o que coopera. A criança, você leva lá numa festa, pode ver, ela vai lá, ela vai curtir. Ela te pede as coisas pensando que dinheiro não é problema, verdade ou não? O meu filho, eu fico olhando ele pedindo as coisas para mim, eu falo assim: nossa, meu filho, eu acho que eu sou milionário. Ele olha para minha cara e deu um cifrão assim: pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu fico olhando, eu falo assim: que família que esse menino foi colocado? Mas ele, eu não falo assim: não, filho, é sério, é isso que você quer? Sério, pai, eu quero fazer isso, isso. E eu vou dando corda, continuo. Falo assim: ó, hora que Deus te dá, hora que Deus te dá. Eu falo, ó, papai não tem, mas Deus tem. Então, na hora que Deus te dá. Entendeu o que eu estou falando? Deus pode dar tu fazer qualquer coisa, amém, irmãos? Amém. Mas eu sou limitado, mas Deus não. Agora, um adulto, quando ele chega no lugar, ele já pensa, eu tenho isso aqui, eu tenho que viver com isso aqui. A criança não. Ela está pensando em gastar tudo que você tem. Mas você, como adulto, não. Você fala, tem que pagar essa conta, tem que pagar essa. Ou seja, porque você é maduro. Quando você está me acompanhando. Sabe, essa maturidade. Essa maturidade de você entender que você tem que ser. Chegar nesse ponto de ser um cooperador. Crianças, você não vê criança com o joelho. Com raras e honrosas exceções, você não vê criança com o joelho dobrado no chão orando, você vê não. Com raras e honrosas, nós ensinamos aqui. Mas com raras e honrosas exceções, o momento que você vai fazer o louvor com ela, a adoração, tem que ser meio empurrado, verdade ou não? Você tem que falar, ó, agora é a hora disso. Adultos não precisam disso. Adultos, eles já têm que entender, não, eu preciso de orar, porque eu preciso de Deus. E por causa disso eu vou lá buscar o Senhor. Por causa, peraí, vai ter um evento da célula? Peraí, eu vou lá. Aí você vê que a pessoa já é uma cooperadora. Ela entendeu que ela é uma adulta e ela precisa disso. Quantos estão me acompanhando? Amém. Sabe, então eu e você, nós somos esse tipo de pessoa. Onde Deus quer nos levar. Nós somos aquelas pessoas que pregam o Evangelho. Nós somos aquelas pessoas que oram pelos outros. Oram pela nossa família. Oram pela igreja de Deus. Ora. Eu, por exemplo, não sei se você sabe, está chegando, todo domingo às 17 horas, eu separei um tempo aqui para estar orando com os irmãos. Você é meu convidado para estar aqui. Porque eu entendi que você, como você já vem para o culto, você não vai gastar gasolina para vir em outro horário. E eu entendo que talvez no domingo você tenha mais tempo que nos outros dias. Aí alguns, por exemplo, não entendem isso e falam assim, não, eu não vou vir não, eu tenho mais o que fazer no domingo, descansar. Só que às vezes era a oportunidade que ele tinha lá na casa dele, dele vir para cá e experimentar coisas que na casa dele ele não vai experimentar. Assistindo o que for, estando na casa dele fazendo o que for. Mas é oportunidade. O nosso papel como igreja é dar oportunidades. Não é obrigado nem nada, mas eu quero te falar, você é muito bem-vindo aqui. E eu sei que isso vai fazer uma diferença na sua vida. Quantos também acompanham? Eu sei que muitos têm muitos compromissos domingo, respeito. Mas eu, como igreja, nós estamos disponibilizando esse tempo para nós, como igreja, estarmos orando junto. E eu sei que muitas pessoas vão ter experiências por conta disso. Estão plantando e elas vão colher. Amém, irmãos?
Amém.
E a terceira coisa que um cooperador faz? Eu falei de orar, eu falei de pregar. Terceira coisa, ele investe. Fala assim, investe. Ele oferta. Fala assim, ele oferta. Ele dizima, fala, ele dizima. Sabe, irmãos, toda vez que me convidam para jantar, a pessoa que está me convidando, se eu conheço ela normalmente, eu tenho uma afinidade com ela, eu pergunto, irmão, onde a gente está indo lá? Um dia me convidaram para ir num restaurante caro, eu perguntei, e eu não estava com condições naquele dia, eu perguntei, mas, não, tudo por minha conta, eu, ufa. Não, porque a pior coisa é a pessoa te convidar, você fala assim, vamos lá. E você chegar lá e fala assim, putz, e agora? Agora eu vou ficar mal se eu não pagar. Aí você entra numa dívida porque você está lá. Mas aqui na igreja não. Aqui na igreja, para nós estarmos aqui sentados, para nós estarmos reunidos, precisa haver o quê? Um investimento. Na sua casa, para você morar, ou seja, você pague aluguel, ou pague a prestação, ou ela já foi comprada, precisou haver um desembolso para estar lá, para colocar lá. E igreja, irmãos, não é condomínio. Igreja não é condomínio onde a gente junta e fala assim, quanto que deu esse mês? Junta tudo e todo mundo paga. Não. Por quê? Porque a base do dízimo e a base da oferta não tem a ver com obrigação. Deus, em nenhum momento, quando foi feito o dízimo, Abraão deu, ninguém pediu para ele. E quando Abel e Caim foram lá dar oferta, ninguém obrigou, ninguém falou de ofertas. Eles simplesmente foram lá e deram. Então, a base da oferta e a base do dízimo tem a ver com o meu e com o seu coração. De entender o quanto que nós somos abençoados, e por causa disso agora eu vou lá e devolvo ao Senhor. Deus se agradou da oferta de Abel por quê? Porque a oferta de Abel foram as primícias, foi o primeiro. Ele não esperou todas as contas virem, pagar tudo, depois falar, bom, isso aqui que sobrou, agora eu vou lá e dou para o Senhor. Não, ele falou assim, não, o primeiro é para o meu Deus. E Deus sempre se agrada do que é primeiro, porque é quando você mostra que você está colocando Deus em primeiro lugar. Quando você veio no culto aqui hoje, você colocou Deus em primeiro lugar. Porque eu tenho certeza que tinha um monte de coisa concorrendo para você não estar aqui. Tinha churrasco para você estar, tinha festa para você estar, e tem um monte de amigo seu e de familiar seu metendo pau em você porque você está aqui agora. Você não está lá na festa, ou não está lá com eles. Verdade ou não? Verdade. Porque você colocou Deus em primeiro lugar. O mundo não vai gostar, o diabo não vai gostar, e a sua carne não vai gostar de você colocar Deus em primeiro lugar. E o princípio do dízimo é exatamente esse. O princípio da oferta é exatamente esse. É você chegar e dar porque eu estou dando, porque eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus. E porque o Senhor me deu, eu agora estou devolvendo ao Senhor. Nós tivemos o nosso evento aqui, nosso evento custou, os irmãos ofertaram e pagou tudo. Graças a Deus pagou tudo. Mas a questão é que não é só o evento, e nós não podemos manter a oferta, é sempre do coração. Então eu quero falar para você, que eu quero te ensinar algo. Você tem sempre que estar orando, da mesma forma que você ora por outras coisas, você tem que orar e falar assim, Senhor, quanto o Senhor quer que eu dou no domingo que vem? Quanto o Senhor quer que eu dou? O dízimo já está lá, é 10%, mas a minha oferta, quanto que é? Quanto o Senhor quer que eu dê? Porque o dinheiro é seu, eu só sou um mordomo. Se o dinheiro for seu, deixa quieto, mas se você entender que você é um mordomo, fala assim, não, eu sou um mordomo. Eu, por exemplo, eu entendi isso, eu moro numa casa, Deus deu a casa para mim, e a minha casa não é minha, a minha casa é de Deus, eu entendi isso. Então se Deus chega e fala assim para mim, Marcelo, você vai pegar essa casa agora, você vai vender ela e você vai fazer isso, eu vou fazer. Vai comprar um terreno para a igreja, vai comprar um prédio para a igreja, vai dar de entrada, eu vou dar, porque é Deus falando. Quantos estão me entendendo? Toda vez que você vai dar uma oferta, você tem que orar, mas você não tem que orar na hora, fala assim, não, peraí, não, você tem que chegar na semana e falar, Senhor, vai ter um momento lá da oferta, ou mesmo agora, você tem Pix e tudo mais, você pode fazer isso a qualquer momento, você não precisa dar exatamente no domingo. Mas o que eu quero te trazer é um princípio, porque você é cooperador, e para esse prédio aqui estar ligado, luz ligada, tudo mais, tem que ter o quê? Investimento, porque você é o quê? Cooperador. Às vezes eu recebo pessoas, né, para conversar comigo, aí eu chego lá, aí eu falo assim, aí tem normalmente um filho mais novo, né? Ai, meu filho está reclamando que não tem isso, que não tem aquilo. Eu falei assim, mas você conversou com ele que você não tem condição e que ele precisa ajudar em casa? Que ele precisa trabalhar também? Você conversou com ele sobre isso? Que ele precisa ajudar na casa? Porque normalmente o que tem muitos pais que fazem? Eles vão lá, pagam todo o aluguel e o filho pega todo o dinheiro, às vezes ele trabalha, pega todo o dinheiro dele e vai comprar o tênis dele, vai comprar o Xbox, vai comprar o iPhone, sei lá, o celular e pronto. Mas peraí, não ajuda em nada em casa? Não coopera com a casa? Como você me acompanha? Tem que cooperar. Aí eu falo, irmã, precisa dar um jeito, não. Você precisa falar para os seus filhos que eles precisam cooperar na sua casa. Se eles querem morar onde eles querem, eles precisam ajudar. E a mesma coisa acontece na igreja. Falar, ai, peraí, às vezes você vê alguma coisa, nossa, né, está faltando isso, nossa, está faltando, eu gosto de pessoas assim, pastor, está faltando aqui, eu vou ofertar isso aqui. Está faltando isso aqui, eu vou ofertar isso aqui. Por quê? Ele já fala que tem o problema e já dá a solução. Eu lembro de uma vez, a irmã já não está aqui, a irmã falava assim para mim,
pastor, o senhor não gosta de festa.
Aí eu falei, por que, irmã, que eu não gosto de festa? Ah, porque o senhor não fica falando muito de festa. Eu falei, não, irmã, sabe o que é? É que na festa precisa alguém para bancar a festa, Precisa de alguém para trabalhar na festa, para servir as pessoas, e precisa de alguém depois para limpar o salão onde aconteceu a festa. O problema é que você não gosta das três coisas. Você não gosta de servir, você não gosta de bancar, e você vai embora. Ela pegava o filho com o carrinho, faltava meia hora para terminar a festa, e ia embora. E eu lá olhando, vai sobrar para mim, para aqueles que ficam. Porque não cooperava. Quando eu fazia célula, eu era líder de célula antes, a nossa base era o seguinte: eu vou deixar a casa da pessoa mais limpa do que eu cheguei. Aí você vai descobrir às vezes se a pessoa é limpa ou não, na hora que você está limpando a casa dela, verdade ou não? É um fato. Mas eu vou deixar a casa dela mais limpa do que... Se um dia nós sairmos desse prédio, eu tenho que deixar esse prédio melhor do que eu cheguei, porque aqui passou o povo de Deus, e aonde passa o povo de Deus tem que deixar melhor do que entrou. Se você mora num local, não importa se é alugado, o que que é, você tem que sair de lá, deixar melhor do que entrou, não mais destruído, melhorado, porque ali passou um homem e uma mulher de Deus. Como você está me acompanhando, que está falando? Porque nós não somos do povo que destrói, nós somos do povo que constrói, que edifica. Percebe isso? Hoje é uma palavra assim, meio, como é que eu vou dizer? Palavra meio desabafo, né? Sim, palavra meio diferente, mas é porque eu e você precisamos entender que nós somos cooperadores, todos nós. E quando você é criança, é normal você entender que você é criança e que você está brincando. Então, por exemplo, na hora que a gente está ali, eu fiquei muito feliz aqui. Eu estava lá atendendo o pessoal na quinta-feira, o pessoal do teatro, e aqui o povo tudo limpando, varrendo. Eu vi a igreja, eu falei: Senhor, obrigado por cada um. Obrigado por cada um. Hoje eu estava ali com os irmãos, eu nem fiz a escala dos irmãos lá, eu esqueci de fazer. Escala dos irmãos que ficam lá atendendo as pessoas lá para fazer dízimo e oferta. Aí os irmãos dois: não, pastor, a gente fez na semana passada, e se precisar a gente faz de novo hoje. Eu olhei, falei: meu Deus do céu, com essa equipe eu vou longe. Entenderam que tem que servir, entenderam que tem que cooperar. Chega para assim: hoje não é o meu dia, hoje eu não estou na escala. É assim, né, irmão? Desse jeito. Só que quando você se coloca sempre com aquele que faz, todo mundo vai chegar e falar assim: eu posso entregar tudo na mão daquela pessoa, porque ela faz, eu confio nela. E maior na casa de Deus é aquele que serve. No mundo é aquele que é servido, mas na casa de Deus é aquele que serve. Então, de uma criança a gente entende, porque ela está sempre brincando. É difícil eu falar para o meu filho: filho, vem aqui ajudar aqui. Ele está sempre querendo fugir porque ele quer brincar. Mas quando a pessoa é mais adulta, a gente já espera que ela já entendeu alguma coisa. Fala assim: não, peraí. É como você é convidado às vezes para uma festa, para um churrasco. Você fala assim: vai precisar levar alguma coisa? Esse é o adulto. A criança não, eu só quero comer. O adulto não, vai lá para a cozinha: deixa eu lavar a louça aqui, que eu estou vendo que tem um monte de louça para lavar, eu não quero deixar para a mulher, exceto se ela tem alguém para limpar e tudo mais. Mas normalmente eu faço isso, eu vou no lugar, peraí, está precisando do que aqui? Aí eu já vou lá, já vou ajudar. Ninguém precisa falar para mim, porque eu sei que tem uma necessidade, porque eu já cresci, pelo menos nessa parte. Quantos estão me acompanhando? Amém? É assim que funciona, é assim a vida. Mas nós precisamos entender. Então, quanto mais adulto, mais coopera. Porque entendeu, fala assim: ó, para a igreja avançar, precisa pregar. Para minha família e a igreja avançar, precisa orar. E para minha vida e para a igreja avançar, precisa dizimar e ofertar. Essas três coisas. Aí você se torna um cooperador. Cooperador, aquele que coopera, aquele que fala assim: onde é que eu posso ajudar? Porque é normal às vezes você chegar e falar assim: onde é que eu posso atrapalhar? Porque você chegou, está conhecendo a palavra de Deus, está trazendo um monte de coisa que vem do mundo, é normal, é criança na fé. Quantos estão me acompanhando? É normal, a pessoa dá problema, a pessoa, é normal, e nós estamos aqui para isso, para limpar bumbum, desculpe o termo. É para passar lencinho, para lavar se preciso, tomar banho junto, com todo respeito, claro, né? Mas com criança, porque é criança, a gente entende isso. Mas depois que cresce, já entende alguma coisa e fala assim, não, já está na hora de você pular para um novo nível. Um novo nível de investir, um novo nível de orar, um novo nível de interceder e um novo nível de pregar. Fala assim, eu preciso pregar. Por que que eu não estou pregando? Porque eu não estou vivendo. Porque eu não estou tendo alegria para pregar. E se eu não estou tendo alegria para pregar? Se eu não estou tendo alegria para orar? E se eu não estou tendo alegria para dizimar? Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso dobrar o meu joelho e falar, Senhor, eu preciso disso na minha vida. Porque igreja, querido, não é chegar, vir, visitar, sentar e depois ir embora. Não, igreja é todo mundo um ajudando o outro. Todo mundo um servindo o outro. E maior aquele que serve. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, irmãos, nós temos um alvo para alcançar. Nós temos um alvo para alcançar até o final do ano 300 vidas.
Amém.
Nós temos hoje 10 células. Nosso alvo até o final do ano são 30 células.
Amém.
Hoje nós temos 10 líderes. Nosso alvo até o final do ano são 30 líderes. Mas isso só vai acontecer se nós pregarmos, se nós orarmos e se nós investirmos. Se nós cooperarmos. Aonde há cooperação, vai haver poder de Deus, vai haver vida de Deus. Lembre-se, como eu preguei na semana passada, a única... O momento que Jesus teve de oração pedindo para Deus, antes dele ir para o Getsêmani, a única oração que ele pediu para Deus é para que nós fôssemos um. E quando é que você mostra que você quer ser um? Fala para mim. Que momento você mostra isso? É quando você está preocupado com as coisas que Deus está preocupado. É quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você coloca só a sua vida como em primeiro lugar, a gente entende. Eu, quando cheguei na igreja, eu não cheguei e falei assim, eu quero ser líder, quero servir, nada, eu queria resolver a minha parada. Estava cheio de coisa, cheio de problema. É normal isso. Mas passado um tempo que você entendeu, que você fala assim, eu preciso, já resolvi os meus problemas, Jesus já resolveu os meus problemas. Mas ele ainda não resolveu aqueles. Mas eu já entendi que eu preciso servir na casa de Deus. Eu preciso fazer algo para o Senhor. E fazer algo tem a ver com o quê? Tem a ver com você pregar o Evangelho. Tem a ver com você orar. Orar pela igreja, orar pelos irmãos. Orar por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo ainda. E você investir. Fala, investir. Então eu quero pedir que onde você está, você fique de pé. Que nós vamos louvar, adorar, e você traga os seus dízimos, as suas ofertas. Você que entende que você é um cooperador, se você quiser ser um dizimista, tem um envelope lá, você coloca o seu nome, envelope branco, você coloca o seu nome, coloca o seu dízimo e fala, quero ser dizimista, coloca o seu nome completo. Nós vamos louvar e adorar agora. E você que é dizimista, os nossos visitantes não se constranjam. Você que é dizimista, traga seus dízimos, suas ofertas, seu coração, Senhor. É você que é dizimista. Depois eu quero fazer uma oração.
Nas minhas mãos eu quero levantar.
aquelas pessoas que elas falam assim, pastor, eu não tenho orado nada. Ou a outra, eu não tenho pregado nada. Pastor, eu não tenho investido nada. Ou que você fala assim, pastor, eu prego, mas eu sei que eu posso pregar mais. Pastor, eu oro, mas eu sei que eu posso orar mais. Pastor, eu dizimo, eu oferto, mas eu sei que eu posso ofertar mais. Consta me entender. Para aqueles que entenderam que pode fazer mais, que precisa, eu quero orar por você, eu queria que você viesse aqui à frente. Fala assim, ó, eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso pregar mais. Eu sei que eu posso orar mais. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei. Eu quero orar por você. Para que seja liberado experiências com o amor de Deus na sua vida. Para que você saiba o quanto que você é amado de Deus. O quanto que Deus cuida de você. O quanto que Deus guarda a tua vida. Para você experimentar do amor de Deus. Sabe que quando você estiver, você vai ter experiências com o Senhor. Experiências com a vida de Deus, com a unção de Deus, com a graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você está agora, assim, coloca suas mãos assim como quem vai receber algo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para liberar na vida dos seus filhos. Por isso, nessa noite, Senhor, eu quero declarar sobre a vida deles, Senhor. Experiências com o Teu amor, experiências com a Tua graça, experiências com a Tua vida, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que eles vão experimentar o Teu favor, vão experimentar da Tua prosperidade, aonde quer que eles forem, mas eles vão levar o Teu Evangelho, eles vão pregar como nunca pregaram, eles vão orar como nunca oraram, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, ou eles vão dizimar, porque eles vão prosperar na vida deles, eles vão ofertar como nunca ofertaram, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, porque eles são cooperadores do Senhor, cooperadores de Deus, aqueles que estão juntos, ombreando a obra do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, não vale encantamentos. Toda ação do inferno impedindo você de crescer, de avançar, de pregar mais, de orar mais e de investir mais no reino de Deus, é caído por terra agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que você crescerá e prosperará, porque o Senhor é com você. O Senhor deseja derramar sobre a sua vida mais e mais dele. E eu declaro que você vai ter experiências ainda hoje. Em nome, Deus me fala, ainda hoje você vai experimentar da graça, você vai experimentar do amor, do favor de Deus na sua vida, e você vai ficar agradecendo o Senhor, você vai ficar agradecendo a Deus, e vai falar, Senhor, obrigado, obrigado, você vai dar o testemunho, que o Senhor deseja cada vez mais, que você tenha o coração voltado para Ele, para as coisas dEle, e coloque Ele em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Posso ouvir o glória a Deus? Um aleluia. Amém. Amém. Sabe, na hora que eu estava aqui, vai ter gente que vai ter experiência ainda hoje. Ainda hoje. Depois você passa o testemunho para o líder, para quem te convidou. Você ainda vai ter experiência ainda hoje. Amém. Retorno para sua casa, você que é um cooperador do Senhor, amém? Ótimo final de noite para vocês, aleluia, amém, aleluia.